Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Festa no céu significa que tem batismo. Gostaram da decoração ali? E da decoração aqui também? Nosso batismo é sempre azul e branco, né? Temos as camisetas dos nossos batizandos, temos a decoração da igreja, tem aqui na minha frente aqui também os coraçõezinhos. Festa. Porque a Bíblia diz que a festa, a grande alegria, quando um pecador se arrepende e se salva. Então, se o céu está em festa, por que nós também aqui não estaríamos em festa? E eu fiquei pensando nisso em função desses batismos de hoje, que são bem especiais. Nós vamos batizar famílias. Irmãos. Então são três famílias cujos irmãos estão se batizando. E também, e um primo. E também tem a família que tem a mãe e os filhos. Então, família. E esse é um negócio muito, muito importante. Porque nós somos a igreja que está na família. Então quer dizer que está funcionando. Eu queria hoje, então, pensar aqui com vocês um pouquinho sobre esse aspecto da família e do resultado que é esse batismo. Eu fui visitar um amigo que também é de mercado financeiro essa semana, é presidente de um banco, e estávamos conversando sobre vários assuntos, falando, a gente conversou um monte de coisa que não tem nada a ver com negócios, mas foi a melhor parte da conversa. E uma das coisas que estávamos falando era sobre família. A importância da família. Nós estamos aqui como escola, né? Falando de educação, o Instituto Renovo, bastante fala esse último ano, final do ano, sobre educação. Eu tenho falado nos lugares sobre esse drama brasileiro de não ter filhos. A nossa taxa de fertilidade abaixo de 2 significa que os pais têm menos que 2 filhos, portanto, quando os pais morrerem, haverá menos filhos do que pais. E, portanto, a população vai diminuir. Então, o máximo da população brasileira será 238 milhões daqui a 25 anos. Nós estamos caminhando para o nosso pico. E depois começa a diminuir. Porque a taxa de fertilidade aqui no Sudeste é 1,6. E lá no Acre é 2,8. Então, não só temos poucos filhos, como os filhos que estão nascendo, eles nascem na classe B e E, nos estados do Norte e Nordeste, e, portanto, têm menos acesso à educação. E, portanto, quando adultos, terão empregos com menos renda. E, portanto, vai ter menos dinheiro para sustentar os pais vivos. Então, o Brasil tem um problema previdenciário. Porque a família não está desempenhando. E por que a família não está desempenhando? Porque os pais não querem ter filhos. É compreensível, economicamente falando, todo mundo aqui pode botar a mão na consciência, né? Você deve imaginar que o seu pai, o seu avô, deveria ser de uma família de muitos irmãos. 5 irmãos, 6 irmãos, e você vai lá para o Nordeste, então 10 irmãos, 11. Não é tão raro quando você fala de pessoas de 50 anos atrás, para frente, para trás. Mas hoje, 1, 2. Pô, questão econômica. Antigamente, ter filhos era saúde financeira, porque mais gente para trabalhar na roça, mais gente para ajudar na família. Agora, ter filho é custo, é mais escola para pagar. Então, esse drama faz com que a família não seja mais a base da sociedade. Eu sempre falo sobre isso, citando os países europeus, que já estão com esse drama há muitos anos, uma população envelhecida, Estados Unidos e a China. E aí esse meu amigo falou um negócio que eu não tinha pensado. Não, eu vi um artigo sobre esse assunto na China. Há 4 anos atrás, a China acabou com a política de ter só um filho. Porque nós aqui em São Paulo temos poucos filhos porque os pais não querem ter filhos. Mas a China, já por mais de 40 anos, obrigou as famílias a terem só um filho. Não pode ter mais que um. É planejamento familiar. O governo comunista lá, muita gente... Tem 1 bilhão e 350 milhões de chineses. Ó, chega. Só um filho. Parece uma atitude muito racional, muito lógica. pensar na estabilidade do país e não ter uma superpopulação. O problema é que, primeiro, se é para ter só um filho, as pessoas querem ter um homem. Filho homem. E como lá é permitido o aborto, então começou a se abortar quando as mulheres ficavam grávidas de uma menina e a permitir que nascessem homens. Agora tem mais homem que mulher na China. Eu já falei isso aqui. É um assunto para as mulheres solteiras. Visite a China. Eu sei que o Edu colaborou com a sua família para que os chineses resolvessem o problema, né? A filha dele casou com um chinês. Ainda tem mais uma chance, né, Edu? Não sei como é que é a segunda. Aliás, eu reparei que o Edu hoje, quando orou pela família, orou pelos netos também. Reparei. Então, dá um drama. Porque nas cidades do interior, tem mais homem que mulher. E no fim de semana, ficam os homens na praça com os cartazes. Onde está escrito lá quanto ele ganha, qual é o emprego, que ele tem condições de sustentar uma família, e fica ali andando com o cartaz assim, e as mulheres ficam lá escolhendo. Como o chinês é tudo igual, então não precisa ser nem bonito nem feio, né? Só eu pego o mais rico mesmo. Se houver algum chinês aqui, não fique bravo comigo, porque eu ouvi isso de um chinês para mim. Eu estava num trem lá em Xangai e tinha uma mulher me encarando. Eu fiquei olhando para ela assim, tudo bem? Em inglês, né? Ela falou, de onde você é? Sou do Brasil. E ela não sabia onde era o Brasil. Ela falou, você não sabe onde é o Brasil? Não é possível. Futebol. Pelé, Romário, Ronaldo. Carnaval, samba, praia. América Latina, não sei. Aí eu me toquei que Brasil em chinês, você não fala Brasil, você fala... Baxi. Então eu falei, I'm from Baxi. Oh, Baxi. E aí ela soltou essa frase. Falou, sabe o que, que é? Eu estava olhando para você, porque eu não sei de onde você é. Que para nós, vocês são todos iguais. Aí eu fiquei olhando aquele trem lotado de chineses, assim. Ela deve estar brincando comigo. Então, é a maneira como a gente enxerga, né, realmente. Agora, o que esse meu amigo falou? Pensa só, um filho só por 40 anos. Então, você tem algumas gerações de um filho só. Significa que este filho não tem irmãos. E vive num ambiente de pessoas que também não têm irmãos. E, portanto, nenhum deles tem tio. Nem os primos. Isso criou um drama social na China, porque a família verticalizou. Ele tem pai, mãe e avó. Avó e avô. Não tem lateral. Não tem um ambiente de mais gente. Pense você, sem nenhum irmão, sem nenhum primo, prima, tio, tia. Começou a ter um problema social. Porque a família é o tecido social. É o vínculo da sociedade. E os chineses reverteram rapidinho essa história. Pode ter filho à vontade aí. Manda bala. Vamos crescer. A família é necessária para a estabilidade da sociedade. E o nosso nome está bem posto. Igreja Cristã da Família. Então nós queremos que você se sinta em família. E quando um filho nasce, ele quer se sentir membro da família. Hoje de manhã teve batismo lá na Vila Mariana. Eu fui lá também. Curti batismo lá, curti batismo aqui. E estava lá no berçário deles ali, e vendo aquela criançada lá, todos brincando, olhando, e eles querem assim, quando fala papai, mamãe, acende a criança. Todo mundo muito legal, mas assim, meu pai. Os filhos desejam estar com os pais. E se não estiver com os pais, eles vão chorar. Por isso tem alguns que ficam aqui até no culto. Porque não vai ficar sozinho na sala. Todos os pais devem lembrar do drama de levar o filho para a escola. E ele fica chorando porque ele não quer se separar dos pais. Até porque uma criança não tem essa noção de tempo muito boa. Então, se o pai saiu da vista, na prática ele morreu. Então, é uma dor da separação. Não é assim, daqui a pouco eu vejo de novo. E esse sentimento nasce com a criança. Eu quero estar em família. Eu desejo estar com essa mulher e com esse homem que me tratam e me cuidam. Eu me sinto seguro, eu me sinto saudável, eu me sinto feliz junto com eles. E é um poder incrível, porque nem todo mundo se sente feliz com você. Um amigo, um visitante, tem data de validade. Você recebe uma pessoa na sua casa, tudo bem. Passa um minuto, dois minutos. Para alguns passou 5 minutos e falou, e aí, você vai embora quando? Você quer ter a sua privacidade. Quando nós construímos nossa casa, o arquiteto estava lá falando, e a gente falou, e ele perguntou, quantos quartos vocês querem? 4. Você tem um filho só? Mas tem bastante gente da igreja. Então tem que ter quartos para que as pessoas durmam, os jovens fiquem. Ambiente para todo mundo. Eu falei, mas não, mas é muito, mas veja só e tal, começou a reclamar. Porque ele tem uma concepção de família diferente da nossa. E ele falou essa frase, visitante é que nem peixe. Parente é que nem peixe. Depois de 3 dias, começa a cheirar mal. Nós queremos um quarto, sala, cozinha e banheiro aqui, para o pessoal ficar aí. Dorme aí. Porque é viver em comunidade. Tem até gente aqui da igreja que quando casou foi morar em casa, né? Lua de mel em casa. Preparamos o quarto lá para eles, um tempo dormindo ali, morando ali enquanto o seu apartamento não estava pronto. É vida em família. É relacionamento. E os filhos querem ficar com os pais. O problema é quando eles crescem e aprendem a não querer mais. Aí o pai vai chorar. Filho, ele, não, pai, estou ocupado. Não. Algum tempo atrás, teve essa, meses, né? Teve uma catástrofe brasileira também, nós imitamos americanos, e teve aquele homem lá em Goiás, homem não, foi outro até, a criança, um adolescente em Goiás, que entrou em sala de aula e saiu atirando nos seus colegas. Matou vários adolescentes, menino de 14 anos, matando seus amigos. E a pergunta que se faz aqui, não é como que deixaram ele entrar com a arma na escola. A pergunta que se faz aqui é como é que os pais dele não perceberam que ele tinha esses problemas. Que ninguém amanhece e fala, hoje eu vou matar alguém. Existe um processo de inadequação. Existe uma falta de relacionamento. Existe uma pressão social, bullying, alguma coisa que quem devia perceber eram os pais. Então, o pai de um dos adolescentes que morreu, homem de 41 anos, ele falou essa frase que eu guardei. Ele falou que nós vivemos uma sociedade de órfãos de pais vivos. Nós vivemos uma sociedade de órfãos de pais vivos, porque os pais não são pais de seus filhos, estão preocupados com os seus ritmos de vida, em viver a sua privacidade e abandonam os filhos, e os filhos estão dizendo, pai, eu estou aqui, ei, os filhos querem ser família. E até que eles aprendem que não tem jeito. Eles desistem de ser família. Então eles vão ser gangue. Vão viver com os iguais. E os pais perderam a chance. Nós queremos ser igreja cristã na família. Nós queremos que os filhos amem estar com os pais. Nós queremos que os filhos honrem o legado que recebem dos seus pais. Nós queremos que os filhos imitem os seus pais e façam as coisas porque os pais fazem, porque este é o natural. Este é o normal. Que o pai seja um exemplo. Que a mãe seja uma líder. Que haja segurança quando um filho olha para o pai e fala, tá lá ele, tô bem aqui. Não sei como vai acontecer, mas vai acontecer. E é porque isso é o que Deus quer para você também, porque a figura de Deus é de Deus Pai. Que os filhos amem os pais. Que vocês, que nós como filhos, possamos amar a Deus. Então aqui hoje, nós dividimos em dois lados. Filhos que estão se batizando e pais que estão indo se batizar. Queria passar um primeiro vídeo aqui, entrevistando os filhos que vão se batizar.
Estou me batizando porque vai ser melhor para mim. Eu creio que no próximo ano eu estarei melhor com o Espírito Santo na minha vida, com o reforço espiritual. Por isso eu estou me batizando.
Bom, eu estou me batizando porque eu creio que essa é a decisão que Jesus colocou no meu coração.
O motivo por eu estar me batizando é que há pouco tempo, bem pouco tempo atrás, eu tive um problema com minha mãe, que ela foi demitida. Eu acho que, como dizem, né, geralmente a gente procura Deus em momentos de necessidade, e eu estava realmente necessitando, estava me sentindo muito fraco. E aí eu comecei o JEP, né? E aí, a partir do momento que eu comecei o JEP, eu comecei a buscar a Deus, entendeu? Então, acho que foi uma maneira de eu querer me batizar.
Minha influência de ser batizado foi porque eu tô com várias dificuldades na minha vida, eu queria buscar mais a Deus e, né, quando eu morrer, eu queria estar lá com Ele, vendo minha vida, né?
Eu estou me batizando porque acredito que Jesus é nosso único Salvador e eu venho passando por muitas dificuldades no meu dia a dia. E eu já tive muitos testemunhos de Deus, Jesus, na minha vida e eu acho que esse é o caminho certo.
A gente decidiu se batizar porque a nossa vida tá normal, só que a gente acha que com Deus vai ser bem melhor do que antes.
Bom, eu acho que teve uma influência sim na minha família, mas a influência maior eu acho que foi de Deus. Antes de ir para o acampamento, eu tive uma conversa comigo mesmo, não sei se foi com Deus, que eu pedia uma resposta. Uma resposta para ver se tudo aquilo era verdade, se aquilo era o meu caminho, se eu devia seguir nesse caminho. E Deus me deu essa resposta. Deus falou bastante comigo no acampamento, além da influência da minha família, que posteriormente me ajudou bastante com isso, antes também, mas a maior influência eu acredito que foi de Deus mesmo.
Durante o acampamento dos jovens que teve esse ano, eu fui tocada muito por Jesus e ele falou, meu, segue o meu rumo e vai nessa, que esse vai ser o melhor caminho pra você. E os meus pais me influenciaram nisso, porque a minha mãe começou a vir nos cultos terça-feira aqui e, de algum modo, ela me incentivou a começar a participar do Pequenas, fazer o JEP, vir no grupo de jovens, que é o Oxis. E, desse modo, eu acabei vindo e conhecendo Jesus e aprendendo mais e mais e mais. E cada dia eu aprendi mais. E porque Jesus me falou comigo no acampamento, eu acho que essa é a melhor decisão para fazer agora.
As minhas principais influências foram o Igor e a minha tia, a tia Tuca, a Tumara. E, tipo assim, o Igor ele foi persistente comigo porque eu era uma pessoa realmente difícil de se lidar. Então, eu agradeço a eles, eu agradeço realmente tudo que eles fizeram.
Eu que tomei a decisão de me batizar. Como eu disse, eu tava com várias dificuldades na minha vida e meus pais, minha família me apoiou nessa questão do batismo. E eu, hoje em dia eu tô fazendo o JEP pra, né, pra saber um pouco mais de Deus, Jesus, e me batizar.
Meus pais me influenciaram a fazer o JEP, que tirou todas as minhas dúvidas e me influenciou muito a querer me batizar hoje.
E a gente fez o JEP, então isso influenciou muita gente a se batizar, E os nossos pais também influenciaram muito a gente a ir pra igreja, aprender a palavra de Deus, etc.
Sim, a minha mãe, por exemplo, ela me incentivou bastante aí ao JEP e que isso me levou ao batismo.
É isso aí! Se você está com muitos problemas, batize-se. Eu acho legal, porque isso é... A gente pensa, que problema que o Nicolas tem, hein? Que a Maria Vitória, pelo visto, não tem, inclusive, né? É um negócio mais... Agora, você fala, eu tenho um problema. Aí Deus está dando risada lá no céu, falando assim, que problema que você tem? Qual que é o seu problema? Você está achando que está faltando dinheiro, é isso o seu problema? Você não entendeu nada. Nós somos essas crianças de Deus. E Deus está falando assim, meu, eu não sabia que Deus era paulista, mas gostei. Né? Meu, se batiza. Se batiza aí, vai ser bom, meu. Isso é família. Nós falamos a mesma linguagem. E nós não diminuímos a dimensão dos problemas. Porque você descobre ao longo da vida que o problema não vale por aquilo que ele é, mas pelo valor que você dá para ele. E é por isso que quando a criança vê o pai, ela fala, não tem problema. Porque ela para de dar valor para o problema quando ela enxerga uma pessoa a quem ela realmente dá valor. Agora, nós não damos valor a Deus, damos valor ao problema. A gente fala, Deus, e agora? Essa doença ninguém cura. Então, isso é sério. Esse dinheiro eu não tenho. Então, agora, precisa do milagre. Então, nós ficamos sem dormir, não porque Deus está longe, mas porque o problema está perto. E nós temos que aprender a dar o peso correto às coisas. Se Jesus está no barco, está tudo bem. Os discípulos estavam lá remando, brigando, lutando contra o vento, Jesus dormindo. E quando ele acorda, ele fala, homens de pouca fé. Por que a sua fé é tão pequena? Qual é o seu problema? É esse vento aqui? Espera um pouquinho aí, ó. Vento. Meu, para aí. E o mar se acalmou. Então nós temos que ter esta fé, porque essa é a autoridade que nós recebemos quando estamos no batismo. A Bíblia fala, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E não é porque ele é provedor, mas porque ele é Deus, porque ele é Pai. E a preocupação dele, a vontade dele é essa. Tem um outro aspecto, que é o aspecto de que os pais querem ter filhos. Não é apenas um filho que quer ter pai. Eu falei aqui, nós estamos até tratando isso no Instituto Renovo, né? Esse fim de ano nós recebemos uma oferta muito generosa para cuidar de crianças em situação de risco. Porque teve um homem que está adotou um filho, ele tem já uma filha, mas adotou mais uma. E aquela menina, ele falou, essa menina é a minha alegria. Então, agora ela está com 18 anos, e ele falou, eu quero ajudar pessoas que também estão na situação dela. Então, vou fazer uma doação. Aí doou R$500 mil. Para que nós apoiássemos crianças em situação de risco. Nós recebemos uma oferta, nós não é igreja, é o Instituto Renovo. Um dinheiro para apoiar entidades que cuidam de crianças em situação de risco. Então, estamos selecionando 7 entidades que receberam esse prêmio de Natal. Nós vamos ajudar vocês a melhorar a efetividade. Uma delas, muito, muito legal, é uma entidade que trata de mães solteiras, jovens, meninas adolescentes com filhos. Porque uma criança, depois de 8 anos, já não tem mais perspectiva de ser adotada. Ninguém quer adotar uma criança de maior idade. Eles procuram os pequenininhos. Então, o que acontece com essas crianças? que vai ser deles. Esse é um outro assunto que eu até falar aqui, mas eu resolvi não misturar. Mas nós temos uma responsabilidade com as crianças que não têm família. E queremos ser família para elas. Agora, os pais querem filhos. A Bíblia conta algumas histórias. Raquel era esposa de Jacó e não tinha filhos. E ela lutava com aquilo e não conseguia engravidar. E um dia ela falou para o Jacó assim: dá-me filhos, senão eu morro. E o Jacó ficou nervoso. Eu sou Deus para te dar filho? E aí ela teve José. E depois Benjamim. Porque mães querem ter filhos. Um outro exemplo famoso na Bíblia é de Ana. Ana era casada com Eucana. Ele não era alcoólico. E naquela época, os homens tinham várias mulheres, né? Era o caso do Jacó, era o caso também do Eucana. E a Penina, que era outra mulher, tinha filhos e a Ana não tinha. E o Eucana gostava mais da Ana, assim como o Jacó gostava mais da Raquel também. E ele ficava ali falando: o que eu posso fazer para te ajudar? E ela chorava, chorava, chorava. E aí, na 1 Samuel 1:8, fala que ele disse: escuta, por que está chorando? Porque não tem filho? Acaso não sou eu melhor para você do que 10 filhos? E eu vi essa frase, né? O marido falando para a esposa: acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E sabe qual a resposta? Não. Não, não é. Então, legal que tem um marido que cuida, que trata, que dá o dinheiro. No texto ali, o Eucana estava dando uma porção dobrada para Ana do que dava para outra. Eu nem sei como seria esse negócio hoje. Passou duas mulheres na tua casa, uma disputando a mesada com a outra. Lá você deu uma dinheiro para ela, deu dinheiro para mim. Doideira, ainda bem que essa fase passou. Ele dava mais para Ana. E falou: escuta, eu não te basto. Não, eu quero um filho. Esse senso de perpetuidade. E esta palavra, eu quero filho, está no coração da mulher, está no coração do homem, aquele chinês quando nasce uma menina que é um menino, porque ele quer descendência, ele quer legado, ele quer continuidade. A eternidade para nós está no filho. Há uns anos atrás eu falei sobre isso, um livro que foi um best-seller lá no New York Times, Vida Eterna. E esse autor, que não é cristão, ele falou: eu não estou falando aqui de religião, mas eu fiz uma pergunta para as pessoas. Se você soubesse que ia viver a sua vida inteira com toda a condição e capacidade, fazer tudo o que você poderia fazer na vida, mas que uma semana depois de você morrer, o mundo ia acabar, um meteoro ia explodir a Terra, a vida ia acabar, a vida humana ia desaparecer, isso afetaria o seu tempo de vida? E é uma pergunta assim, olha, para o seu dia a dia, nenhuma mudança. Você vai em todos os restaurantes, faz todas as viagens, compra todas as coisas, usufrui de tudo como normal. Só que você sabe que uma semana depois de você morrer, o mundo termina. Isso muda a sua vida hoje? E a resposta é: muda. Porque o seu filho, os seus amigos, os seus entes queridos, a sua família, o que será deles? Aí ele falou: eu vou fazer então outra pergunta. O mundo não vai acabar em uma semana depois, mas, isso já até virou filme, um vírus vem aqui e inocula todas as mulheres. E elas se tornam estéreis, que nem Ana, que nem Raquel, sem poder ter filhos. Então você sabe que a última criança já nasceu. Então quando você morrer, o mundo vai continuar, sua família, seus amigos, mas ninguém mais vai nascer. E quando o último morrer, acabou a humanidade. Isto afeta a sua maneira de viver? E a resposta continua sendo: sim, afeta. Por que que eu vou compor uma música se eu sei que daqui a alguns anos ninguém mais ouve? Por que eu vou fazer a pesquisa para curar uma doença se as pessoas todas vão estar aqui? Vou morrer. Qual que é o meu legado? Se não tem eternidade, se eu não sei que a coisa continua, qual é o meu ânimo de levantar hoje? Porque Deus colocou no seu coração o senso da eternidade. E você precisa entender e sentir que você é eterno. E por isso um jovenzinho, ele pensa que ele é eterno. E age como se a vida dele nunca terminasse. Mas você que é mais velho, você se realiza no legado. Então você fala, o que eu tenho, o que eu sou, passo para o meu filho. E ele para o filho do meu filho. E a minha família vai continuar. Esse desejo está em cada um. Nós queremos ter filhos. Então a igreja deveria querer ter filhos também. Esse desejo de ver gente chegando. Hoje de manhã teve um batismo incrível lá na Vila Mariana. A mulher foi se batizar e ela falou, eu sou muçulmana. E a minha irmã se converteu. E agora eu estou me convertendo. Eu encontrei Jesus. Eu não sabia quem era Jesus. Mas agora que eu encontrei Jesus, eu não posso viver sem ele. E eu falei para o meu marido que eu ia me batizar. E ele foi contra. Toda a comunidade é contra. Ela sofreu, inclusive, agressão física. Mas ela disse assim, eu não tenho alternativa. Eu não quero ficar sem Jesus. Tem uma pequena família de muçulmanos lá. E o pessoal da Vila está falando assim, essa gravação aqui nós vamos ter que ter um streaming no Facebook, nós vamos ter que tirar aqui porque não dá mais para aparecer que ela está se batizando como muçulmana. Porque isso, se fosse em outro país, era motivo dela morrer. Era motivo da família dela perder toda a condição na sociedade, se tornar cristão. Mas é o preço para nascer de novo. Você só tem um jeito de entrar na família de Deus. Você tem que nascer de novo. Porque um filho entra para a família quando ele nasce. Então é o amor do pai e da mãe que gera um filho. E nós esperamos que nós, como igreja, o amor da igreja com Jesus, o noivo, gere um filho no JEP, na pequena família, nos relacionamentos, nas pessoas que você conhece e traz para Jesus e recebe essa palavra. E a palavra é a semente que vai germinar dentro, vai brotar no seu coração e vai dar à luz um filho de Deus. E o Nicodemos perguntou isso para Jesus em João 3. Porque Jesus falou assim, olha, se você quiser entrar no céu, vida eterna, tem que nascer. Mas como assim um homem velho vai entrar no ventre da sua mãe? Se você não nascer da água e do Espírito, não vai ver o reino de Deus. Então o que nós estamos fazendo hoje aqui é nascer da água. E sabe uma coisa? O Nicolas tem toda a razão. Se você não nascer da água, você não vai para o céu. Foi Jesus que falou para Nicodemos. Ainda tem um Espírito. Então nós estamos aqui nesse momento fazendo uma coisa muito importante. E nós como pais estamos falando como Deus. Aqui em 2 Coríntios 6, 18, tem uma palavra de Deus aqui. Antes de passar o segundo vídeo, eu quero ler. Segunda Coríntios 6, 18 diz assim, eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esse Todo-Poderoso é o nome de Deus no Velho Testamento. É o El Shaddai. Deus era conhecido no Velho Testamento como o Todo-Poderoso. Pode todas as coisas, o dono, o chefe. Mas agora ele quer ser conhecido como pai. Eu vou ser seu pai e você vai ser meu filho e minha filha. E você, como filho e filha, vai ter a liberdade e a condição de falar: pai, preciso de ajuda. Pai, eu quero isso. Pai, quero ficar com você. E o seu pai não quer sentir que você é o empregado na folha dele. Que você está ali marcando o ponto porque ele está te dando a mesada. Tem que ter um vínculo maior do que esse. Então nós também perguntamos aqui aos pais como eles veem os filhos. E tem aqui mais um vídeo, queria passar.
A partir do momento que eu passei a ter mais conhecimento com o estudo do JEP e com a participação das pequenas famílias da Perdizes, eu tomei essa decisão de me batizar hoje para, enfim, deixar de ser uma criatura. Ainda bem que eu tive pequenas famílias, porque através deles, com esse agregamento de conhecimento do JEP, eu creio que eu estou juntando mais conhecimento, pois hoje eu só recebo e futuramente eu pretendo estar podendo passar esse conhecimento para outras pessoas com um pouco mais de segurança. Quanto mais eu conhecer, mais eu terei para ajudar os outros.
A importância que nós tivemos de 2010 até hoje, da pequena família, foi aprender tudo sobre Jesus, as bênçãos,
o caminho
e os ensinamentos para os nossos filhos.
Isso. E agora os nossos filhos estão seguindo o nosso caminho, que é uma bênção para a gente. A nossa vida é mais completa, a gente consegue entender melhor as coisas de Deus e estamos muito felizes que a gente conseguiu que os nossos filhos seguissem a nossa caminho.
Eu conheci a Lauren quando ela mudou para o meu prédio, ela é minha vizinha, e um dia ela me convidou para ir na casa dela, que estava tendo um estudo bíblico, e para minha grata surpresa, eu fui e nunca mais me afastei da pequena família. Foi gratificante, é maravilhoso, é um aprendizado constante e eu espero que isso transforme as nossas vidas e é o que eu sempre quis, que eu sempre pedi a Deus, eu orei por esse momento muitas vezes, eu consagrei os meus filhos desde o ventre, eles são apresentados ao Senhor. E hoje é uma realização de um sonho, porque tudo tem o tempo certo e todo tempo é o tempo de Deus, né? Então, é isso.
Nós vamos ver isso acontecer aqui. Eu quero dizer para vocês que o nosso objetivo como igreja é esse: filhos e pais. Em que lugar você pode ir levando seu filho? Nesse nosso mundo moderno, cada vez mais existe um fosso de separação. Filhos andando de um lado, pais andando do outro. Mas a igreja é o lugar onde vocês podem estar juntos. E isso é uma história que acontece já há muito tempo e aconteceu nesse batismo aqui também. Porque a Marisa, ela vem num relacionamento com a Sandra. Fabiano, que talvez nem todos saibam, né? Um relacionamento bem especial, né? Agora, como é que a Sandra veio para a igreja? A Sandra veio para a igreja porque a outra irmã dela veio para a igreja anos atrás. E a Sandra era criança, ia no cultinho. Então ela vinha no cultinho. Está aqui, ela está aqui. A outra irmã está junto hoje aqui. É? Então, você devia ter, sei lá, 18. Ela. Você, 10. Nossa, mais tempo atrás ainda. E trazia irmã. Então, um irmão traz um irmão. Aí a irmã cresce e traz outra irmã. E a irmã traz os filhos. Então, esse é um relacionamento que vem familiar. É um fio condutor que vai trazendo para a igreja. Trabalho do departamento infantil, trabalho de jovens, até você se tornar adulto, e o seu filho falar também quero, como eles falaram aqui hoje. Da mesma maneira, na casa do Adriano e da Lore, eles foram na casa do irmão, da irmã do Adriano, a Mirella, onde era a pequena família, que hoje é na casa deles, inclusive. Então, a Mirella e o Plínio vieram, ela traz o seu irmão e a sua cunhada se batizam, porque eles se batizaram aqui, e agora os filhos vão se batizar. Então é um vínculo que vem pelas gerações, e é o papel do relacionamento da igreja, e esse relacionamento acontece nas pequenas famílias. Então, é um lugar onde você pode estar junto com as pessoas. Falar, ah, eu vi. A Sofia, muitas vezes, fez as perguntas delas lá na pequena família. Acabou a reunião, ela falou, escuta, não entendi um negócio aqui. Então, participa junto com os pais. Quer ler a Bíblia junto. E aí, é amiga da Maria Vitória, que é a vizinha de andar. E veio a Tuca e o Sidney, que é o nosso mestre churrasqueiro oficial. Quando a reunião na casa dele é muito boa. Tem... Ela faz um chá de abacaxi e ele faz uma picanha fatiada. E aí, então, os filhos vieram. E quando o Lorenzo e a Sofia estavam aqui estudando o JEP com a Gabi, eles falaram, bom, mas eles vão se batizar? Ah, mas não vão batizar junto, não? Então, vão se batizar juntos. E cria-se aqui um vínculo. Um vínculo de amigos jovens que se batizam juntos. E essa história, ela vai continuar. Não ouvi. Ah, está lembrando do primo aqui, né? E ele falou do Igor aqui, inclusive, né? A referência para poder começar e puxar esse negócio. Então, são vínculos que vão puxando um com o outro. Pessoas jovens que chamam jovens, que chamam jovens... Famílias se relacionam e as coisas acontecem assim. Daqui a alguns anos, eles vão estar juntos. Assim como a Sandra foi trazida e depois trouxe. Eles também foram trazidos e também trarão. Nós acreditamos nisso. Nós queremos que você faça parte dessa festa. Nós queremos que Deus abençoe as vidas deles e que assim como o Nicolas, que é o mais novinho da turma aqui, sabe que seus problemas serão resolvidos, você tem que saber, seu problema vai ser resolvido. Os nossos vínculos estão aqui para dizer, estamos juntos, não tem ninguém aqui na chuva, mas estão todos molhados. Nós vamos descer as águas e levantar dela como nova criatura, como filhos de Deus, com autoridade para repreender o mal, para quebrar o jugo do pecado na vida. E aquilo que eles aprenderam no JEP ao longo desse tempo vai se tornar verdade na vida deles. Quem é Deus? Quem é a palavra? Quem é Jesus? Quem é a igreja? Por que o batismo? E o que eles estão ganhando de autoridade espiritual ao tomar essa posição? Então nós vamos agora fazer os batismos, fazer a nossa festa e abençoar a vida deles. É muito bom... Ser igreja cristã na família, é muito bom ser igreja cristã da pequena família. Deus abençoe cada um.